água, terra, fogo, ar. Há muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia. E aí, tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Só o Avatar domina os quatro elementos e pode impedi-los. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. 100 anos se passaram e meu irmão e eu descobrimos o novo Avatar, um garoto dominador de ar. Embora sua habilidade com o ar seja ótima, ele tem muito que aprender antes que possa dizer eu sou o Aang. Mas eu acredito que o Aang possa salvar o mundo.
Avatar, a lenda de Aang.
Olá, okay. Eu sou o Marcos da HQzona. Sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Hoje é um episódio muito especial do nosso podcast, porque tem uma pessoa incrível, acho que deixa eu ver. A Samela é a primeira convidada daqui do podcast, tá? E eu tô com ela, com a Samela, minha amiga, uma pessoa que eu gosto muito, 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 para participar desse primeiro episódio do podcast, que a gente vai conversar bastante aí sobre a vida dela, que é a pauta de hoje, é a vida dela, e contar de vários assuntos importantes, interessantes aí. Então pode se apresentar, Samela, dá seu oi pro pessoal aí da HQzona.
Hi, little monsters. It's me, Lady Gaga.
Cromática.
Oi. E aí, galera da HQzona? Sou a Samela Hidalgo, assistente de edição de quadrinhos e imprensa da Devi Brasil. Também tenho um podcast chamado DFP. E acho que é isso. Estou aqui a convite de Marcos. Eu chamo de Ninho, eu não sei como vocês chamam. Eu chamo de Leite Ninho.
Leitinho. Sim, eu pensei.
E muito obrigada pelo convite.
Ah, imagina. Eu já queria gravar há muito tempo, ó, com a Samela, já tava olhando ela, porque eu gosto muito do trampo dela. Eu conheci ela por causa do trabalho, né? Que ela mandou lá pra me dar os mimos da DV. Inclusive, já chegou uns, eu vou ter que mostrar aí, fazer um monte de coisa.
Unboxing.
Mas é um unboxing. E eu conheci ela através de lá, a gente já se viu em eventos, a gente conversa sempre aí. E eu resolvi chamar a Samela para ela falar sobre o trabalho dela, para a gente bater um papo sobre como que ela começou aí a conhecer o mundo pop, a cultura pop, e todas essas coisas que o pessoal gosta, que a gente é apaixonado e tá sempre aí surtando.
Nerd, né? Essas coisas de nerd, de
É,
geek mesmo, né?
exatamente. Da coisa de nerd, de incel.
Isso.
De boomers. E é isso. Então, eu chamei ela para a gente gravar essa palhaçada aqui, para a gente dar risada um pouco, conversar. E aí, eu queria perguntar para a Samela o seguinte: quando, tipo, como que você entrou assim? Quando você começou a se interessar por cultura pop? Se você começou a ver na animação, quadrinho, ou alguma série, algum filme? Como que foi assim na sua infância? Esse período assim que você viu que estava inserida.
Cara, eu sempre, eu acho que foi, começou pela leitura mesmo, porque eu sempre gostei muito de ler, desde criança. Minha mãe era professora, então ela me ensinou a ler em casa antes de ir para a escola. Então eu e meu irmão, a gente foi alfabetizado em casa, então a leitura sempre foi uma coisa muito, muito forte, assim, na minha casa, sabe? Então eu lembro que meu pai e minha mãe me davam livros, eram livros bíblicos na época, né, assim, quando eu era bem mais novinha. E também tinha uns quadrinhos do Curumim, que uns quadrinhos lá de Manaus, né? Uma coisa que eu esqueci de dizer. Para quem tá estranhando o sotaque, eu sou de Manaus, então provavelmente é isso. Mas lá em Manaus a gente tem uma série de quadrinhos chamado Curumim. Então eu e meu irmão, a gente lia bastante. A gente lia os quadrinhos dos Milingui, dessas coisas
Ai,
todas
quem nunca?
de evangélico, sabe? A gente lia. Então, meu pai e minha mãe sempre apoiaram muito essa parte da sala de leitura. E aí eu fui crescendo, e com 11 anos, eu acho, quando eu estava estudando no internato lá no Paraná, eu descobri os livros, uma série de livros do Pedro Bandeira, por exemplo, que são Os Caras. Aí foi quando eu me apaixonei, assim, por livros. E aí eu comecei a ler isso e fui procurando muitos outros livros, e aí eu fui para sei lá, fui para vários outros livros nacionais também. Depois eu comecei a ler Harry Potter, Percy Jackson, aí já foi indo, né? Crepúsculo, eu fui muito uma grande fã de Crepúsculo. Eu tenho um episódio no meu podcast falando sobre isso.
Sim, eu ouvi.
Então, só besteira. Mas é isso, tipo, aí foi indo, foi uma coisa foi indo pra outra, sabe? Eu sempre gostei muito, Senhor dos Anéis, eu já li também, eu tinha tenho todos os livros, eu era apaixonada pelos filmes. Star Wars, eu só comecei a gostar mesmo quando eu já tava na faculdade, porque eu tive que fazer um trabalho sobre Star Wars, então a gente apresentou um trabalho, foi muito legal e eu me apaixonei por Star Wars. Então foi indo assim, e aí quando eu também cheguei na faculdade, eu comecei a ler o Maus, minha amiga me apresentou o Maus, né, do Art Spiegelman, que é super um quadrinho super premiado, importante, e depois daí foi porta de entrada para outras drogas, sabe? Eu fui, aí fui entrando no mundo dos super-heróis, fui me apaixonando pelo universo da Marvel, especificamente, né? Eu gosto da DC também, mas confesso que eu não sou uma grande conhecedora da DC, meu lance mais é conhecer os personagens da Marvel. Então, foi isso. E aí eu comecei a trabalhar com isso, né? E as coisas só foram subindo.
Ai, amo. É engraçado, porque você citou Smiliguido, e eu também lia muito Smiliguido. Porque tinha aquelas animaçõezinhas e tudo, porque minha família era da igreja, né? E aí, sim, eu ia pra igreja e tinha essas bíblias, forma de quadrinho, né?
Bíblia ilustrada, né? Essas
isso,
coisas.
Isso, que tem essa Bíblia ilustrada. E aí eu lia bastante, assim, sempre gostei muito. Tanto que eu lembro uma vez que tinha um cara lá numa rua da minha casa que ele tava esvaziando um porão. Não era um porão, era tipo uma garagem, né? E aí tinha um livro de ilustração bíblica, de quadrinho, que era dessa grossura, assim, enorme. E aí ele me deu, né? E tinha todas as histórias, tipo, desde lá de Gênesis até Apocalipse. Então tinha todas as histórias, eu ficava vendo aquilo, vendo. E aí teve uma vez que eu tinha um amigo da igreja, né? Que ele me deu um quadrinho da Mulher Hulk. Um quadrinho lá de 2005, acho, se não me engano, do Dan Slott. E ele me deu um quadrinho da Mulher Hulk e eu comecei a ler. E tipo...
Começou bem, hein?
Comecei bem lendo Mulher Hulk. E aí eu li Mulher Hulk e tudo. Então, tipo... Grande parte dessa minha coisa de entrar na cultura pop, assim, foi através das animações mesmo. Porque, assim, como a gente... Eu não sei no seu caso, mas, por exemplo, como a minha família era da igreja, tudo que era fora da igreja era do diabo.
É, tinha isso. Meu pai era com o negócio da Disney. Tanto que eu nunca assisti... os filmes da Disney, eu não assistia quando era criança. Eu assisti Rei Leão, quando eu me mudei pra São Paulo, e eu tava morando sozinha, eu falei, pô, vou assistir Rei Leão aqui. Meu, vou assistir Bela Fera, Aladdin. Sabe, eu não assistia essas coisas quando era criança, então eu entendo.
Sim, e tipo, eu não podia ver nada, tanto Harry Potter, não podia, nada desse tipo. Então eu demorei muito pra poder começar a assistir essas coisas, assim. Então quando eu fui crescendo, foi que eu comecei a ver, tipo, filme de terror, que eu amava ver A Chamada na televisão, quando passava do Sexto Sentido. Até hoje eu nunca assisti o filme, mesmo já sabendo o que acontece.
Deus me livre, guarde um pouco de medo de terror.
Nossa, eu amo. Aí passava na televisão, assim, do Exorcista, tudo. Eu ficava, gente, eu preciso assistir. E eu assisti Harry Potter a primeira vez na escola, que tinha aquela TVzinha tubo lá, a professora colocava um filme, e a gente assistia. E eu assisti Harry Potter a primeira vez lá. Tanto que na minha cabeça, tipo, no primeiro filme do Harry Potter, naquela parte que o primo dele empurra ele lá no aquário e passa a cobra, na minha cabeça, a cobra passa em cima, assim, dele, né? E na minha cabeça demorava, tipo, 10 minutos pra cobra passar. aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei pra minha irmã, assim, pra minha irmã mais velha, eu falei, nossa, Jéssica, eu assisti Harry Potter hoje. E aí tem a parte da cobra que fica passando uns 10 minutos a cobra passando. Aí depois de muito tempo que eu fui assistir, que passa, tipo... 5 segundos, porque na minha cabeça era, tipo, muito tempo. E aí eu fui
memória
assim.
De torcida.
Aí eu fui começando assim, fui assistindo Harry Potter, tudo. Tanto que Star Wars eu fui começar a assistir, já era velho, foi ano passado eu comecei a assistir Harry Potter. Harry Potter não, é Star Wars. Porque eu não conhecia nada.
Mas eu também.
Você também?
Eu também, tipo, em 2017 que eu fiz esse 2017 2017 que eu fiz esse trabalho na faculdade. Eu já estava morando em São Paulo. E acho que foi no ano que saiu o episódio 7. E aí eu achei do cacete. Eu falei, cara, a Rey, pra mim, é a heroína que eu precisava, sabe? Eu achei incrível. Eu falei, cara, aí eu usei aquela coisa, né? A força despertou em mim com o episódio 7. E aí eu fui assistir os outros filmes, porque eu realmente... Juro, eu não tinha interesse. Porque eu achava, filme lá dos anos 70, deve ser chato, deve ser isso, deve ser aquilo. É. Idiota que eu era, né?
Então, eu também pensava a mesma coisa. Tipo, eu não vou ficar vendo um filme lá, não sei da onde.
É.
Pra mim poder, tipo... pra me entender toda a coisa. Aí eu falei, não, vou começar assistindo, vou dar uma chance. Aí eu comecei a assistir Star Wars e eu gostei. Aí eu comecei a assistir, gostei. E aí eu fiquei pensando, tipo, gente, eu demorei tanto tempo pra assistir Star Wars assim. Tipo, uma saga tão legal e tem muita coisa foda. E aí, nisso sempre, tipo, por exemplo, Senhor dos Anéis. Eu não conheço quase nada de Senhor dos Anéis. Porque eu comecei a ler um livro e eu falei, vou ficar aqui, vou ler. Aí eu li, tava achando legal, falei, agora eu vou começar a assistir o filme. Aí eu fui e coloquei o filme pra assistir. E aí eu comecei a ficar com ele, assistindo o filme. Só que até agora eu não terminei o filme. De muito longo que eu fiquei, gente. Esse filme é muito grande, não sei se eu consegui terminar.
E aí... 15 anos esse.
Nossa, é muito grande.
Se você conseguir mesmo entrar naquele mundo, você acha ele incrível, mas é uma leitura bem, bem difícil, porque o Tolkien, ele descreve muito, né, as cenas. Sim. Eu lembro que tem um capítulo que é tipo, sei lá, 7 páginas só falando da entrada de Valfenda. Tipo, só, caraca, moço, para de falar das florzinhas, do caminho, fala logo do que acontece na cidade. Mas eu amo o Senhor dos Anéis.
Sim, ele, eu observei isso, que ele escreve muito os detalhes, assim, dos lugares. Tanto que, tipo, tá lendo o primeiro livro, né? E quando eles saem lá da Vila dos Hobbits, lá que eu esqueci o nome do lugar, o Condado. Tipo, eles saem de lá da Vila dos Hobbits e começam a andar. Aí eles andam. Tipo, 3 capítulos, aí depois ele fala, tipo, a gente ainda tá no condado. Eu fiquei, meu Deus, eles andaram tanto e não saiu do condado ainda. Pelo amor de Deus.
É porque a perninha deles é curta, eles são hobbits, eles andam devagar, igual eu.
Juro, porque meu pai, eles andaram tudo isso pra quê? Ave Maria. Mas é, então, aí foi meio que
coitado,
isso. Então, tipo, a minha inserção, assim, pra me conhecer, cultura pop, tudo, foi por causa disso. Porque eu assistia muitas animações da DC, Liga da Justiça, né, todos aqueles filmes do Batman, tava animado. Só que eu não fazia ideia de que eles existiam quadrinhos. Eu não sabia que eles eram personagens de quadrinhos, né. E aí, depois de muito tempo, eu fui saber que eles eram personagens de quadrinho. E aí eu comecei a ler bastante quadrinho. Comecei lendo Mulher Maravilha, que era uma personagem que eu já gostava muito da animação. E aí comecei a ler os quadrinhos da Mulher Maravilha, dos Novos 52. E aí comecei a ler o resto, comecei a ler e ir atrás tudo. E aí comecei a ler coisa da Marvel também, que eu só conheci os X-Men mesmo por causa do filme. E ainda assim eu não sabia que eles eram personagens de quadrinhos. E aí aos poucos eu fui entrando assim nesse mundo, assim, fiquei mais por dentro, conhecendo tudo.
Uma coisa que marcou muito minha infância também foi animes, né? Tipo, meu irmão assistia muito anime e meu irmão é um ano mais velho que eu só. Então a gente geralmente fazia coisas juntos. Então ele assistia muito Dragon Ball, Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh! Todos esses animes eu tava sempre assistindo junto e eu adorava. Então eu tava lá com ele assistindo. Isso sempre foi uma coisa que a gente fez assim desde criança. Até hoje, inclusive, a gente mora junto aqui em São Paulo e a gente tem dias que a gente, nossa, saiu um anime novo, vamos assistir. Aí a gente para tudo pra assistir um anime, nós dois. Então, tipo, a gente, na minha infância teve muito isso, essa influência do meu irmão também de me apresentar os animes, sabe? E eu virar essa otaku fedida de hoje.
Sim, então, anime, a minha relação com anime, ela nunca foi muito forte, assim. Porque o primeiro anime que eu assisti foi Naruto. Foi, tipo, o primeiro anime que eu assisti foi Naruto. E aí...
Eu amo Naruto, eu sou perfeita pra falar.
Nossa, eu também. E eu lembro que o primeiro episódio que eu assisti foi por causa da minha irmã mais velha, porque ela estudava de manhã numa escola, ela já tava no ensino médio, eu acho. E aí ela tava lá assistindo e eu olhando assim, gente, o que é isso? E o primeiro episódio que eu assisti foi a luta da Tenten e da Temari. Lá no Exame.
Nossa, já Tá no exame Chunin já.
Foi. E aí eu fiquei apaixonado, porque assim, eu gostei muito do Naruto por causa da Tenten, porque ela me lembra a Chun-Li do Street Fighter, e eu gosto muito da
Cara,
Chun-Li.
verdade.
É, aí
Real.
tem, ai, uma asiática de coques, tipo, uma coisa muito idiota.
Pena que foi esquecido no churrasco, né? Durante o
Exatamente.
Naruto e o Shippuden, mas...
Foi. Aí eu fiquei assim, gente, ela parece a Chun-Li. Aí eu comecei a assistir. E, tipo, no SBT passava muito limitado antes, no começo, né? Quando passava no SBT. Aí logo já voltava pros primeiros episódios de novo. Aí foi quando eu comecei a ver a história do Haku, que eu amo também. Do Neji, da Hinata, tudo. Aí eu fiquei
Sim.
muito apaixonado. Mas foi,
Tá,
tipo,
os
o
irmãos
primeiro.
sempre apresentando anime pra gente, né? Otakus. Os irmãos mais
Exatamente.
velhos sendo otakus.
É, e olha que minha irmã, ela nem é tão otaku assim. A minha irmã, ela gosta muito de série. Ela gosta muito de ver série, assim, normal. E ela é apaixonada pela série das Kardashians. Ela fala, ai, você assiste? Ela fala assim, ai, Má, você assiste? Eu falei, Deus me livre. Eu sei que eu sou fútil, mas desse
Fazendo, né?
jeito, não. Assista Fazenda.
Abaixa o Big Brother.
E aí...
Deus me livre.
Foi, menina. Aí foi isso, tipo anime. Aí depois, quando eu conheci o André, que o André, ele é igual você, sabe, né? Que ele gosta de todas essas coisas aí que você falou. De livro e tudo.
Sim, nós somos, desculpa, mas eu e o André somos almas gêmeas,
Ah, eu acho, viu?
separados na maternidade.
Porque tudo que você falou, quando você falou Percy Jackson, falou Crepúsculo, falou tudo, eu fiquei assim, meu Deus, é o André mesmo.
Encontrei minha versão masculina.
É, bem isso mesmo, porque é igualzinho. Aí, quando eu conheci o André, que eu comecei a ver um pouco mais de anime, mas ele me apresentou Sailor Moon. Aí foi caminho sem volta.
Ai, que bonitinho.
Sim, porque ele é apaixonado por Sailor Moon desde criança todo. E eu comecei a assistir Sailor Moon, e aí eu fiquei, gente, que anime é esse? Tão lindo, a história é tão bonita, são todas lindas. É tipo tudo que eu queria ser. E aí eu me apaixonei por Sailor Moon e aí foi indo, sabe? Aí até hoje eu tô aí. Apaixonadíssimo por essas coisas, sabe? Porque é meu trabalho também. E aí junta o útil ao agradável. E aí eu consigo fazer muita coisa legal, assim. Tanto consumir, né, esse tipo de conteúdo que a gente gosta, como também eu trabalhar com isso. Então eu fico muito
É,
feliz.
isso é uma coisa muito legal, né? A gente trabalhar com o que a gente gosta e é uma coisa muito privilegiada, assim, também, né? A gente ter a oportunidade de trabalhar com o que a gente gosta, né? Todo mundo trabalha, né? Porque com coisas que gostam. Então, eu fico muito feliz também de poder conseguir fazer isso, unir o útil ao agradável, como você disse.
Sim. Agora eu queria que você me contasse aí, apesar que eu já sei, né? Que eu sou privilegiado. Mas queria que você contasse pro pessoal aí da HQzona como que você entrou na Devir, assim. Como que você começou a conhecer pessoas que
Tinha uma
faziam
porta.
quadrinhos. Olha,
Falaram que aí. Entrei, Zé.
eu vou usar aquele sticker. Anda, Samela.
Muito bom aquele estilo.
Nossa, eu me acabei. Ai, que palhaçada. Mas o que eu queria saber era isso, assim, como que você entrou na Devir, sem ser pela porta, como que você entrou na Devir e como que você passou a conhecer mais, começou a conhecer artistas brasileiros, né? Que a gente sabe que tem um monte de quadrinista, de ilustrador. Eu queria saber de você, como que você conheceu esse mundo aí, que muita gente não conhece, inclusive.
Cara, eu fazia faculdade de produção editorial, né, aqui em São Paulo. Eu vim para São Paulo para cursar essa faculdade. E na faculdade eu tinha uma amiga chamada Marília. E a Marília trabalhava na Devi. Ela era assistente editorial lá. E em 2016, ela decidiu se mudar para os Estados Unidos. E ela me indicou para o cargo dela. Fui lá, fiz entrevista e tudo. E eu lembro que eu tava concorrendo com outra pessoa, com outra menina, pela vaga. E eles me escolheram porque eu tinha um canal no YouTube que falava sobre livros. Então, olha que coisa. O YouTube me deu um emprego. Querendo ou não. Então, eles falaram, cara, a menina, entende de leitura, essas coisas, etc. Então, ela pode ser que agregue bastante aqui. Então, eu fui contratada por isso. E aí foi isso, cara. Não foi muito. Eu lembro que eu tava na praia, lá em Santos, quando eu recebi a ligação pra fazer a entrevista. Eu tive que sair da praia.
Subiu.
Eu pedi pra minha amiga me levar até Devi. Tipo, então, eu fui com roupa, assim, troquei de roupa dentro do carro, sabe? Minha amiga me emprestou uma roupa dela, assim, mais arrumadinha pra eu ir. Eu devia estar cheia de areia, eu devo ter colocado areia lá no banco da Devi todo, eu tenho certeza. Mas foi isso. Então, isso foi em 2016, né, que eu entrei na Devi, já faz 4 anos que eu tô lá. E tu perguntou sobre como conheci, né, os autores nacionais, etc. Muito foi por causa do meu trabalho na Devi. É, lá, além de eu ser assistente editorial, imprensa, eu também sou. Eu também trabalho com a parte da distribuição. Então, eu contratava muito o autor nacional para fazer a distribuição dos material dele, né? E eu também ia para muito evento por causa da Devi. Eu fui conhecendo todos os autores também. E eu que era o contato deles, né? É, pela Devi. Eu que fazia os. Eu mandava os relatórios de direitos autorais para eles, né? Porque eu também sou responsável por isso. Então, eu sempre tive esse contato muito direto com os autores desde que eu entrei na Devi. E aí eu fui entrando nos eventos, fui indo para todos os eventos que tinha de quadrinhos, eu tava lá, porque eu queria conhecer mais sobre o mercado, eu queria me envolver mais, conhecer as pessoas. Então, eu fui lá na cara e na coragem, fui me apresentando para todo mundo. Fui conhecendo, fui comprando os quadrinhos, fui ganhando muito quadrinho também deles, e aí foi isso. Hoje em dia eu leio bastante autor nacional e tô sempre divulgando e ajudando no que eu posso, porque a gente sabe, né, que autor nacional é difícil ser autor nacional no Brasil. Então, sempre que pode, eu tô lá apoiando os artistas nacionais.
Ah, sim. Ah, é legal, porque assim, é outra questão minha também, que eu não sabia, tipo assim, não fazia ideia que existia tantos autores, assim, que existia quadrinhos nacionais, a não ser Turma da Mônica, entendeu? E aí,
sim,
eu comecei, a primeira vez, acho que eu tive um grande contato, assim, com esses quadrinistas, foi na CCXP de 2016, eu acho, foi 2016 que eu fui, e aí eu fui com o André e tal, e a gente foi no Artistas Alley lá. E aí, quando eu cheguei lá, fiquei, gente, vamos ver o que é isso aqui. Aí eu comecei a conhecer um monte de trabalho lá, tipo, um monte de gente. E eu não fazia ideia, assim, que isso que existia mesmo, né? Eu não sabia que existia isso. A gente vê muito autor lá de fora, fazendo Marvel, DC e tal. Mas eu não tinha essa ideia, assim, de que tinha tanta gente trabalhando aqui. E aí foi o primeiro contato. E aí depois eu fui em 2018, fui 2019, ano passado. E aí eu comecei a ver bastante isso, né? Eu fiquei, gente, tô apaixonado, porque tem um monte de gente que faz um monte de trabalho legal, um monte de história foda, assim, e às vezes...
Não, e são histórias muito diferentes uma da outra, né? Você encontra todo tipo de gênero ali, história com cachorro, história de terror, história de fantasia, ficção científica, comédia, tirinhas. Então, cara, tem uma vasta autores que estão fazendo cada coisa incrível que a gente não nem sabe, às vezes, porque realmente é uma coisa que fica muito na bolha, sabe? E aí é difícil o grande público conhecer. E eu acho que o Artists Alley da CCXP é um bom lugar para começar mesmo, para conhecer esse pessoal. Acho que foi uma sacada bem boa deles.
Sim, foi legal. E aí eu comecei a ver, conhecer um monte de gente, assim, e a gente foi, né, na Butantan Gibicon, que eu também fiquei lá, assim, só olhando e folheando, que é a melhor parte, né, gente? Eu não tenho dinheiro pra comprar, mas eu vou lá pra apoiar com o meu. Ok. Ou se eu puder ajudar, eu ajudo na HQzona, né? Eu pego uns cartãozinhos. Assim, ó, eu aprendi que eu só pego o cartão se eu realmente for entrar em contato com a pessoa. Porque eu sei que tem gente que pega o cartãozinho e joga fora. Aí eu fico...
Pega só pra pagar, né?
Isso, a pessoa pega, joga no bolso e esquece. Ela falou, não, vou pegar só o papelzinho de quem eu realmente gostei. Não que eu não gostei dos outros, sim, mas sim. Que eu posso usar depois. E aí eu comecei...
Sim, mas que é interessante pra ti, pro teu público, né?
Exatamente. E aí eu comecei a conhecer bastante gente e tal. Hoje lá no, na HQzona eu sigo bastante artista. Posta várias artes, eu sempre tento distribuindo lá tudo. Então é legal as pessoas conhecerem isso, porque aqui a gente tem muita gente criativa que faz trabalho diferente, como você falou. A gente vê direto o pessoal fazendo campanha e fazendo história diferentona assim mesmo. Que são coisas legais, interessantes da gente ver. Então eu vejo que o mercado brasileiro, assim, de quadrinhos, eu acho que é uma potência muito grande e que tem tudo assim para crescer, sabe? Para ser visto assim em forma geral por muita gente, que muita gente possa consumir. Então, eu acho muito legal. Eu não fazia ideia disso.
Esses últimos anos, o boom de novos artistas produzindo no mercado nacional foi assim gigante. Acho que a gente pode pegar de 2014, 2015 para cá, o mercado de produção de quadrinhos nacional cresceu assim de uma forma absurda. Também com o advento mais ainda da internet, né, quando a internet foi ficando assim uma coisa mais popular, popularizou muito o trabalho desse pessoal também. Então, a gente vê aí que tem muito artista nacional que tem uma cacetada de seguidores no Instagram, no Twitter, que é assim, tipo, são níveis assim absurdos de gente que segue o trabalho deles. Então, acho que isso deu mais visibilidade também. A internet ajudou muito nessa visibilidade e o pessoal tá com sangue e assim, de querer mesmo produzir mais e mais e mais. Porque a gente tem a CCXP, que foi uma coisa também que ajudou bastante nessa produção. Porque para todo mundo, para estar com mesmo na CCXP, você tem que ter um lançamento, né? Naquele ano. Então o pessoal tá lançando todo ano, porque eles querem estar na CCXP todo ano divulgando o trabalho deles. Então, isso ajudou muito no, na produção do mercado de independentes. E isso foi muito legal. E até porque esse mercado também ajuda com que os editores e as editoras, né, vejam eles aí na CCXP, vejam, acompanhem o trabalho deles e fiquem de olho para ser publicado por uma editora.
Sim.
Então, é uma coisa, por exemplo, que o Sidney Guzman faz na MSP. Ele vai para esses eventos para ficar de olho para ver quem ele pode convidar, quem ele acha que tem já um traço que combine com o MSP e com a história que ele quer criar. Então, o pessoal sabe disso, sabe que o Sidney fica de olho.
Ah,
Então, o pessoal
sim,
está
eu.
produzindo cada vez.
Olha, que é engraçado isso, porque assim, quando a gente foi na Gibicon, eu não conhecia ele. Tipo, eu não conhecia ele, assim. E aí foi quando você me apresentou ele e tal, tudo. E eu via que muita gente mostrava material para ele. E ele ficava dando olhada, tudo assim. Aí eu ficava, pensando aqui. Então é legal
Sim,
isso,
mano.
porque.
O CXP, ele vai com uma mala. Ele tem que ir com uma mala, porque o pessoal dá muito gibi para ele, porque o pessoal sabe que ele é um grande editor, né? E você ser um independente publicado na Maurício de Souza Produções, que a Gráfica MSP é uma das que mais publica nacional, né? Dá um boom assim para a carreira do autor que é impressionante. Então, todo mundo fica de olho e tá certo, tem que ficar mesmo.
Sim. Sim, é muito interessante isso, porque até outra questão que eu ia falar também, que você falou da CCXP, que a gente sabe que é um evento muito grande e que ao longo dos anos aí, desde que teve a primeira edição, ele cresce cada vez mais. No ano passado estava gigante para quem foi na CCXP, viu que estava muito grande. Eu consegui pagar um dia, nos outros dias eu fui pela Amazon e outros pela Telecine. Só que estava muito lotado. Tipo, era muito lotado. Tanto que no Artista Zero, assim, apesar do trabalho que eu faço na HQzona, que é postar as coisas, tudo bonitinho, fora os dias que teve coletiva de imprensa, tudo, eu fui muito pouco no Artista Zero dessa vez. Eu não fui, assim, não fiquei lá olhando tudo como eu vou nas outras vezes. E a gente via que tinha. É um evento muito grande, né? Que chama muita gente, que tem muita gente que vai, acaba pagando, né, para ir pro evento mesmo. E também tem esses eventos que a gente viu aí no ano passado, tipo, por exemplo, a Perifacon, que infelizmente eu não fui. Eu fiquei, nossa, que ódio! Porque quando eu fiquei sabendo foi numa
Nossa,
segunda-feira, e eu fiquei, meu, como assim teve o evento e eu não sabia disso? Tipo, eu não sabia que ia ter esse evento. E eu não fui no ano passado e nesse ano foi adiado, né, por causa do corona. Mas eu fui na PocCon no ano passado também. É, foi ano passado, foi. E a gente vê que além desses eventos
consegui entrar no PocCon. Tava muito lotado.
tava muito
A fila
cheio,
tava
né?
enorme.
Tava bem cheio. E aí eu fui na PocCon e é legal porque nesse espaço aí da PocCon, tinha, né, artistas LGBTs trazendo umas histórias bem legais lá, bem interessantes. E você vê que esse tipo de feira, de evento independente, traz também muitos artistas que às vezes você não sabe, você nunca viu assim na vida, sabe? Você não vê, não sabe que eles existem, nesse meio. E aí, quando um artista desse é selecionado para ir num evento, você passa a conhecer o trabalho dele, você começa a seguir ele nas redes sociais e ver o que ele está fazendo, ou apoiar o catarse dele, o projeto que ele está tendo lá de financiamento coletivo. E aí também é uma oportunidade muito grande dessas pessoas crescerem, né? Da gente ver que tem gente trazendo histórias novas e muita gente criativa. Então é algo
Não, e
muito legal.
essas idealizações dessas feiras segmentadas, né? Por exemplo, a Perifacon, que é segmentada para o público periférico, e a PocCon, como você falou, segmentada para o público LGBT, tem uma importância enorme, porque você realmente vai ali, você está num espaço, o LGBT está num espaço que aceita ele de todas as maneiras. E você vê ali que tem gente LGBT produzindo coisas, histórias LGBTs e não. Do tipo, não é só porque o cara é LGBT, né, que ele tá produzindo uma história de triste, de gay se descobrindo, ou então gay morto.
Exato.
Sabe? Não, estão fazendo ficção científica com as POC lá, mano. Estão fazendo ação, estão fazendo tirinhas engraçadas e tudo, cara. Tem todo tipo de gênero envolvido ali. E são coisas que você, infelizmente, a gente não encontra tanto na CCXP, que é ainda assim, apesar de ser uma grande expoente de autores nacionais, ainda assim é bem elitista. Então, porque você tem que pagar a mesa é R$ 900 para você pagar lá,
O
sabe?
exponente.
Colocando pingo nos is aqui, é R$ 900. Não é todo mundo que tem esse dinheiro para investir para ir para uma CCXP.
Fora o
Então,
resto, né?
esses eventos são bons para isso, porque são de graça. Geralmente as mesas são de graça para os artistas e você tem a oportunidade de conhecer trabalhos que, infelizmente, você não conheceria na Comic Con.
Tem essa questão também que eu acho que. Acho não, é uma certeza de que a CXP, apesar de ter esse porte de evento grande, quanto mais coisa tem, mais caro ele fica, gente. É um fato.
Sim.
E aí isso
É o
foi.
capitalismo, né?
É. Ai, capitalismo é tão ruim.
Morte ao capitalismo.
Exatamente. Mas essa
Falando
questão.
aqui com o meu iPhone.
Diretamente do iPhone 11 dela. Mas tem essa questão mesmo de que é um valor muito alto, muito caro para um artista independente pagar. Até porque a gente sabe a realidade, né? E ninguém esconde isso. E fora o resto dos gastos também. Então, esses eventos que o pessoal faz, como a PocCon, a Perifacon, a Butantan Gibicon, que teve a primeira edição no ano passado, é mais para você selecionar os artistas. Se for para cobrar, cobra um valor simbólico mesmo, para a pessoa ter só o espaço dela ali. Mas para apresentar essas pessoas que estão tá fazendo muito trabalho diferente. E é algo que, assim, eu falo muito olhando para mim mesmo, assim, como alguém que trabalha em site, tudo. Quando eu comecei a conhecer esses artistas, eu era pequeno ainda, assim, eu não acho que a questão seja gigante nem nada do tipo. Mas quando eu comecei a conhecer, eu fiquei pensando, gente, mas tem toda essa gente que faz um monte de trabalho e muito raramente tem. Sites que falam sobre esses artistas, sabe? Que fala de fato, assim, que faz um trabalho, que faz uma divulgação ou coisa do tipo. Porque a gente sabe que a maioria dos sites grandes que estão aí por aí, pra você garantir o seu público ali, você fala de super-herói e acabou, sabe? Tipo, ah, vou falar aqui sobre filme de herói, que é uma coisa que a gente gosta, a gente gosta. Mas.
Pronto.
Exatamente. Então, quando eu comecei a ver esses outros quadrinistas, coisas do tipo aparecendo, eu fui começando a pensar um pouco mais, assim, sobre o que realmente o que que a gente pode fazer por esses artistas novos, e também como que eu posso me opor, assim, no site, que eu fuja um pouco dessa linha de falar só sobre super-heróis, entendeu? Que é algo que a gente já tá mudando há muito tempo. A gente sabe que super-herói é algo que traz gente, que muita gente gosta, mas a gente gosta de ter outras coisas para falar também, né? Então, eu acho que é algo que precisa, sim, de reconhecimento de grande mídia, de mídia grande.
Sim, mas eu acho que, ó, por exemplo, grandes, médios, pode usar a mesma técnica e tática que as editoras usam, por exemplo. A gente sabe que tem livros best-seller, que você colocar qualquer coisa que seja daquela linha de best-seller vai dar dinheiro, e tem os livros que a gente realmente quer publicar, que são, mais a cara da editora, ou são bem importantes, mas que não dão tanto retorno assim. O que que acontece? O dinheiro de seller financia esses livros menores, entendeu? Então, isso vai ajudando um ao outro. Eu acho que os sites poderiam fazer isso, sabe? Com a visualização das matérias de Marvel e DC, que atrai leitores, eles podiam linkar junto algum quadrinho nacional. Por exemplo, você gostou desse livro aqui da Marvel, desse quadrinho da Marvel, você vai gostar de, sei lá, de Maiara e Annabelle, que é uma série de heroínas brasileiras que se passam no Ceará, entendeu? Então, tipo, acho que os sites poderiam usar essa técnica de linkar as matérias mais vistas para poder ajudar também a dar visibilidade pro mercado nacional.
Sim, então tem essa questão também, e eu acho importante a gente dar voz, espaço para esses artistas. Eu, por exemplo, gente, eu não faço desenho, já tentei muito já fazer desenho. Eu sei, eu tô tentando aí,
Nem eu faço.
eu tô tentando aí escrever umas histórias e coisas do tipo, que às vezes eu escrevo e paro, escrevo, paro. Mas é importante, assim, a gente conhecer novas narrativas e novas histórias. Que, inclusive, agora que é o próximo tópico, que é essa questão que eu postei lá na HQzona, que a Sam, ela fez um projeto que é para dar visibilidade para quadrinistas do Norte. E aí, gente, eu postei porque eu falei, Sam, eu vou fazer um post para divulgar seu projeto, porque eu já estava assistindo e eu estava achando muito legal, porque eu não conhecia, né? Se eu não conhecia os quadrinistas do norte, e quase nem conheço todos que tem aqui no sul, imagina o resto do povo. E eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma matéria lá e vou postar, pra gente ver o que dá para as pessoas verem lá e tudo. E aí a Samela compartilhou no Facebook, compartilhei lá no site tudo, e deu uma proporção muito grande esse post que eu fiz lá na HQzona. E aí,
Nossa,
não foi, tipo, foi uma coisa muito grande, assim, eu não esperava mesmo, ser bem sincero, não esperava. Porque o pessoal que segue a HQzona é um pessoal que eles até veem, assim, coisa nacional e que foge um pouco de super-heróis e tals, mas para tomar uma proporção, assim, do projeto que a Sam tava fazendo, eu não esperava. E eu fiquei muito feliz que as pessoas começaram a conhecer lá tudo. Então, teve uma proporção muito grande o projeto da Sam lá que a gente postou. E aí eu queria que você falasse, né, pra gente como que surgiu a ideia de você fazer isso, por que que você quis fazer, e é isso. Por que que você quis fazer? Assim, você quis montar.
surgiu, na verdade, já faz um tempo que eu comecei a notar que a produção de quadrinhos era muito centralizada aqui no Sudeste, principalmente em São Paulo, né? E eu fui para a CCXP ano passado e eu andei no Artist's Alley e eu encontrei acho que três pessoas, três artistas que eram do Norte. Então eu fiquei tipo, cara, tem uma ala enorme de artistas do Sudeste, tem uma ala também grande de artistas do Sul, e também tinha uma ala bem expressiva do pessoal do Nordeste. E só tinha três artistas do Norte. Eu fiquei, cara, tem alguma coisa errada aqui, porque não é possível que não tenha uma produção de quadrinhos no norte do país. O Brasil é enorme, cara. Não, não é possível que isso não exista. E aí eu comecei a ir atrás. Eu fui perguntando de pessoas próximas a mim lá em Manaus. Eu fui perguntando, eu fui atrás, eu fui caçando os links, eu sabia que o meu irmão conhecia uma pessoa lá que tinha uma produtora de quadrinhos. Então eu fui indo atrás e fui achando e fui me envolvendo na produção de quadrinhos da de Manaus, fui conhecendo todo mundo. E aí eu fiquei pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para que dê visibilidade a isso, sabe? Porque eu pensei, eu tô aqui no meio de, da produção em São Paulo, no meio da produção de quadrinhos em São Paulo, e eu sou amazonense. Eu sou a Hannah Montana, eu tô no melhor dos dois mundos. Então, tipo, por que não ajudar? Por que não ajudar essa visibilidade, sabe? E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí me ocorreu a ideia das lives. Falei, cara, eu vou começar a fazer lives com esses artistas. Só que aí eu precisava também conhecer mais os artistas. Eu precisava conhecer o material deles. E eu comecei a entrar em contato com vários. E foi chegando pra mim muitos quadrinhos de lá da produção. Eu fui atrás, eu fui comprando também. Muitos queriam me dar. Eu falei, gente, vamos fazer assim. Eu compro, porque eu sei que é muito difícil vocês venderem alguma coisa. Eu não quero pegar de graça, sabe? Então, eu fui lá, são quadrinhos super baratinhos, assim, R$10, R$15, máximo R$20. E aí eu fui acompanhando, fui vendo vários projetos no Catarse da produção de lá, fui apoiando. E aí, acho que a cena começou eu comecei a me incorporar na cena lá amazonense, sabe? E isso foi me trazendo várias ideias. E aí eu falei, eu não posso ficar só no Amazonas, porque o norte todo precisa dessa visibilidade. Então, acho que eu comecei a levantar essa bandeira do norte, fui lá na CCXP, no painel, e falei um monte, falei que a produção era centralizada, que a gente tinha que descentralizar isso, que tinha muito artista foda no norte, falei um monte lá, com o auditório lotado,
meu Deus.
Eu cagada, toda nervosa, mas estava lá falando. Então, eu decidi fazer essas lives, apresentando mesmo o pessoal. Acho que agora, por enquanto, só saiu duas lives, né? Esse domingo não teve por causa do evento que eu participei, que foi a Quarentena Com. Que, inclusive, por causa do projeto, eu fui convidado para falar sobre quadrinhos fora do eixo nessa Quarentena Com. E foi muito legal, porque eu consegui chamar duas pessoas, uma artista do Nordeste e outra do Norte, para conversar comigo ali, bater um papo sobre artistas fora do eixo. Então, foi muito legal e tá dando vários frutos. Tem muita gente tendo contato comigo para perguntar, para falar, fazer matérias. Saiu no jornal lá do Rio Grande do Sul. Então, vai sair no Jovem Nerd, vai sair em vários lugares. Eu tô super animada, porque tá dando um gás pro pessoal do Norte, sabe? Eles estão curtindo muito. A gente fez um grupo no WhatsApp com vários artistas do Norte, de Manaus, do Pará. Tem gente de Tocantins, e eu tô procurando outros artistas ainda em Roraima, em Rondônia, no Acre. Então a gente tá lá sempre conversando no grupo, e um mandando links de inscrições pros outros, de eventos online, todo mundo se apoiando, quando tem alguma coisa no Catarse, todo mundo se apoia. Ou então, ah, nossa, eu publiquei essa tirinha hoje, todo mundo vai lá curtir, vai lá compartilhar. Então a gente, eu acho que a gente tá começando a unificar a produção de quadrinhos ali no norte, porque era sempre cada um pro seu lado, sabe? O pessoal fazendo quadrinhos no Pará, o pessoal fazendo quadrinhos no Amazonas. E aí a gente conseguiu unificar isso, fazer com que realmente todo mundo se conheça, todo mundo, a produção fique mais ampla mesmo entre todos os artistas dali. E aí tá sendo bem legal.
Sim, é bem legal mesmo. E outra coisa que, nisso que você tava falando, a gente sabe que aqui em São Paulo é onde acontece tudo, né? Assim, coisas comerciais mais grandes, né? A gente sabe o que acontece aqui. Muita coisa é evento, como a CCXP mesmo, é um evento daqui de São Paulo e outros eventos grandes. Então, acho que essa forma que você fez de mostrar que existem, né, artistas no norte, para fugir um pouco desse eixo daqui de São Paulo, que a gente sempre vê, né? É o que a gente enxerga, na verdade. A gente sabe que, por exemplo, a gente pode até saber que tem artistas no Nordeste, no Norte, mas aqui, quando tem evento aqui e coisa do tipo, a gente só vê os daqui, né? A gente não vê os que tem lá no Norte e no Nordeste. Então, eu acho que é um projeto muito foda que você fez. Uhum. Eu achei muito legal.
O mercado é muito fechado também. O mercado, ele não olha para outras pessoas fora desse eixo. Esse também é um grande problema. Que aí, se o mercado não olha e o pessoal dos outros eixos não tem essa visibilidade, aí nunca vai chegar. Se esses dois meios não se encontram, eu falei. E aí eu pensei, pô, mano, eu acho que eu posso ser esse elo, sabe? Porque o meu objetivo mesmo é fazer com que as editoras olhem pra esse pessoal. Então, cara, tem muita gente de editoras que me segue, muitos editores, muita donos de editoras que me seguem, tanto no Twitter como no Instagram. Eu sou próxima de vários deles. Eu posso usar essa influência, né, para fazer com que esse povo tenha visibilidade para possivelmente ser publicado por uma editora. E aí ajudar cada vez mais o mercado a rodar fora desse eixo, a quebrar a roda, não conseguiu fazer.
Ah, sim. É muito legal isso, porque é bom porque você usa a sua influência, que a Samela, gente, ela é a mãe do quadrinho nacional, porque a menina conhece tudo. Todos os quadrinhos nacionais, todos os autores. Eu andando com ela na Gibicon lá, ela ficava, ah, oi fulano, ah, oi ciclano, ah, oi não sei o quê. Só, ai, Samela, não sei o quê. Juro, é Jesus andando na água. Ah, o povo, ai, a Samela, sabe como, meu pai? A Samela é famosa assim mesmo? Ah, eu passo mal demais.
Mas é isso, eu tô curtindo bastante. Eu também achei muito foda tu dar essa visibilidade pro projeto, porque culpa é só a Quezona e vieram me procurar, porque eles viram a matéria na Quezona. Então, foi muito dado essa visibilidade pro projeto. Eu sou muito cadelinha da Quezona.
A Samela. Mas eu fiz, amiga, eu fiz assim, porque eu falei, ai, eu vou ajudar sim a Samela, porque é um projeto muito legal. Eu acho que. Foi como eu falei. Eu falei, vou postar, porque assim, é uma coisa que a Samela até me falou já um monte de vez, que eu não posso me colocar assim como se fosse algo anormal, que eu tenho que estar no meio, sim, que eu tenho que estar nisso. E desde que a Samela me falou isso, eu falo pro André todo dia. Quando a gente tá conversando sobre coisas da vida, eu falo, eu posso, tenho que lembrar o que a Samela me falou. A Samela que foi o meu estalo de vida, assim, desse meio. Então, muito obrigado, Samela, por isso. Mas...
O mantra, né? Sim. Eu vou gravar um áudio pra tu ficar ouvindo quando estiver dormindo.
É bem isso mesmo. Porque desde que a Samela me falou isso, assim, falou, Marcos, você precisa... Você não pode se colocar pra baixo por essas coisas. Você tem que se vender, você tem que ir atrás, fazer o negócio todo. Porque eu sou uma pessoa muito tímida, gente. Então, apesar de eu falar um monte de besteira, eu sou muito tímido mesmo. E aí
eu também.
Hoje, né? E aí eu fiquei, gente, não vou ficar pra baixo, vou fazer sim, vou ir atrás das coisas. E aí eu falei, vou divulgar o projeto da Samela, vou postar. Fui, fiz, foi mó legal, a gente teve, ela teve esse feedback aí, um monte de gente falando do projeto dela, entrando em contato com ela. E é legal, porque foi exatamente isso que você falou, você faz essa ponte para que as pessoas cheguem em você e você possa divulgar esse pessoal aí que tá fazendo um monte de quadrinho. E eu fico muito feliz com isso.
Ai, que lindo. Uma mão lavando a outra aqui. Lavem as mãos, gente. O corona aí tá solto. Lavem as mãos.
É mesmo. Lava mesmo, porque ultimamente as coisas assim tá capengando. Ai, meu Deus. Outra coisa que eu ia falar pra você é... O último tópico, antes da gente encerrar. Eu sei que você gosta muito da Kamala Khan. Que é uma personagem que você gosta muito, muito, muito. Já vi esse amor. Aí o Funko... É que a gente tá na webcam, né? E ela tá mostrando o Funko Pop. Eu sei que você gosta muito da Kamala. E a Kamala, pra mim, é o que eu sempre falo na HQZone, eu sempre falo pro pessoal, que ela é uma personagem que ela surgiu, assim, eu acho que pra mim, ela foi o maior ato da Marvel, assim, nos últimos anos, porque ela carregou com ela, ela carrega, né, com ela, uma representatividade muito grande e quebra muito padrão, muito tabu, assim, de muitas coisas. E então eu considero a Kamala, assim, como se fosse a heroína do século XXI mesmo, porque ela quebrou tudo isso que a gente sempre acompanhou em várias histórias da Marvel, né? E aí eu queria saber de você, assim, o que você acha sobre representatividade em quadrinho? Porque a gente sabe que tem muita gente, não preciso nem nomear quem é, tipo, e quem são esse grupo de pessoas, que eles sempre reclamam e nunca vê tanta importância nisso. Mas eu acho que, por exemplo, a HQZona surgiu disso. Porque eu queria trazer personagens e histórias desses personagens que têm essa representatividade, de que a gente pode mostrar que esses personagens LGBTs, comparar as histórias deles com a nossa vida, sobre o que a gente vive e sobre inúmeros assuntos envolvendo eles. E eu queria saber de você Como que você enxerga essa mudança assim de quadrinho, tirando um pouco, não, acho que até inserindo mesmo o quadrinho nacional, como a gente já falou sobre artistas LGBTs e tem muito artista, pessoal negro que faz e tudo. Então eu queria saber de você, como que você enxerga essa onda de representatividade que está surgindo aí ultimamente?
Eu enxergo um soco na cara de todo mundo que falava que representatividade não vende. É isso que eu acho, porque
Exatamente.
acho que a Kamala, como você disse, ela foi uma coisa assim que realmente quebrou essa falácia. Ah, nossa, representatividade não vende, quer colocar mulher, quer colocar negro, quer colocar. Kamala veio uma imigrante, filha de imigrantes paquineses. Que ela é da religião Islã, tipo, e tá lá nos Estados Unidos fazendo o maior sucesso nos quadrinhos americanos, fora também, vai virar série. Cadê essa falácia de que não vende? Porque ela foi uma das heroínas mais vendidas. Mulher Maravilha, depois do filme também, deu um boom na venda dos quadrinhos da Mulher Maravilha. Pantera Negra, um boom. Olha, 1 bilhão, 1 bilhão nas bilheterias. Tipo, mano, a gente não tem mais essa desculpa. Ninguém tem mais essa desculpa de que não vende. Não tem como. O mercado, ele é um. A gente fala que ele é um organismo vivo, ele vai mudando de acordo com as épocas, com as eras. O mercado, ele era muito, sim, segregado, né? Não tinha muita representatividade. Por anos. O mercado de quadrinhos que começou lá nos Estados Unidos tá lá desde os anos 30 e poucos. E não tinha essa representatividade toda que a gente está tendo hoje. Eu acho que a Marvel começou com isso muito bem. A DC também, obviamente, tem a Batwoman, que é uma personagem também que eu li o encadernado dela e eu fiquei apaixonada pela Batwoman, porque eu não sou muito fã do Batman. Não sou fã do Batman. Eu nem gosto muito do Batman, para falar a verdade. E quando eu li Batwoman, eu falei, cara, era tudo o que a gente precisava. A Batwoman. E tudo isso vem gerando cada vez mais público. E uma coisa que esses nerds em céu não entendem é que, assim, eles não são mais o público de quadrinhos hoje em dia.
Não mesmo.
Eles ficaram pequenos, eles são pequenos. O grupo deles só não vão conseguir sustentar o mercado. Então, eles deveriam pensar que está sendo representado e está entrando como leitores de quadrinhos. Por causa dessa atividade, vai movimentar mais ainda a produção de quadrinhos mundial. E com mais quadrinhos sendo produzidos, mais quadrinhos tem para eles comprarem e ficarem lá, enchendo o saco de todo mundo. Sabe? Então, eles não vão sustentar o mercado. Os novos leitores estão no mercado de quadrinhos. E eu acho que isso é muito burro, mano. É muito burro da parte deles. Não tem outra palavra. É burrice. É burrice. Porque se o pessoal começar a não comprar, o mercado morre. E aí? Vai ficar só eles lá chupando o dedo com as revistinhas dele do Joker? Revistinha do Coringa lá, chupando o dedo? Bando de idiota. Me exaltei aqui um pouco. Me exaltei.
Nossa, eu amo.
Mas é isso, cara. É isso.
Sim, eu concordo super. Não precisava nem falar que eu concordava, porque, né? A Samela falou, então é verdade. E tipo assim. E assim, eu vejo muito isso também. Eu acho que foi como eu falei, quando eu comecei a fazer a HQzona, quando eu tive a ideia de criar ela, foi realmente para isso. Para poder trazer as pessoas para lerem quadrinhos, para apresentar esse mundo de quadrinhos e tudo. E também falar sobre essa representatividade que às vezes a gente sabe que há muito tempo atrás não tinha, e que hoje em dia a gente vê um crescimento nesses personagens, em histórias novas, em quadrinistas novos e tudo. Então também foi esse o objetivo, sempre vai ser nosso objetivo trazer isso pro pessoal. E é muito complicado, porque, tipo, é uma coisa que eu falo direto pro pessoal, assim, quando eu falo no Twitter ou pro a galera, que eu acho que um dos momentos mais tristes, assim, que eu fiquei muito bad foi quando a Anna Jo foi escalada para ser Estelar na série do Titãs. E ela sofreu um racismo muito pesado. Tipo, uma coisa que eu nunca tinha visto assim acontecendo com atores, você sabe, tão forte, ainda mais como eu tô trabalhando nessa área. Então foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque o pessoal fazia comentários horríveis para ela de racismo, chamando ela de todos os nomes aí que vocês imaginarem. E ela teve que desativar o Instagram dela, desativar post e e fazer post tentando dizer que ela sofreu racismo, sendo que, sabe, na nossa cabeça é algo tão horrível que aí a gente fica pensando que é tão, tipo, tão inimaginável você ver a atriz tendo que falar isso, sabe? Tipo, no Instagram dela. Então a gente vê que tem muito hate, a gente vê que tem muita gente que é racista mesmo, gente que é homofóbico mesmo, e gente xenofóbica, principalmente quando a gente fala sobre super-heróis que são diferentes assim mesmo, que são negros, que são asiáticos, que são LGBTs. Eu acho que o maior exemplo disso tudo aí que a gente viu recentemente foi o negócio lá da Bienal, por causa do Icano, que ele beijou lá o
Nossa,
outro.
mano.
Acho que foi a
Que
coisa assim.
situação ridícula, né?
Sim, isso que eu ia falar agora. Acho que foi a coisa mais ridícula que já aconteceu, assim. Assim, apesar que todo dia acontece uma coisa ridícula agora, né? Todo dia é uma coisa escrota,
É.
mas acho que falando sobre isso foi a coisa mais. Tipo, gente, que mundo é esse, sabe? Que aconteceu. Então, acho que.
Mas a resposta foi muito boa, né?
Ah, foi. Ali foi tudo, viu? Mas. A gente teve esse feedback também de muita resposta ali, principalmente do Felipe Neto, né? Que ele foi lá e movimentou tudo, entregando os livros lá, distribuindo os livros. Mas eu enxergo sim uma mudança. Eu acho que a representatividade ela precisa existir pra gente. A gente precisa se enxergar nas coisas, né? Se a gente é fora desse padrão aí, para pessoas negras, asiáticas, a gente precisa se enxergar, a gente precisa ter um modelo de vida. E eu acho que isso fala muito quando a gente entra na questão de criança, né? Porque, por exemplo, eu falo muito por mim, eu não me via representado em alguma coisa quando eu era criança. Sei lá, eu acho que no máximo que eu me vi uma representatividade assim, era o Super Choque, que é um personagem que eu gosto muito. Mas eu pensava, ah, mas será que o Super Choque beija meninos? Aí eu ficava nessa, entendeu? Então, tipo, e é umas coisas muito idiota, que, por exemplo, eu gostava muito mais de personagem feminina. Até hoje eu gosto mais de personagem feminina. E eu pensava, tipo, ah, sei lá, ela beija meninos. Então eu também beijo meninos. Então, lá, será que eu posso ser a Chun-Li? Então, tipo, sabe, você precisa fazer tudo isso pra você se enxergar em
Você
alguém.
precisa fazer um malabarismo,
E isso,
né? É,
exatamente.
você precisa caçar, fazer um malabarismo, né? Se sentir representado. Isso é ridículo.
Sim, então, tipo, via assim, personagem feminina, falava, tipo, ah, quero ser a Jean Grey, quero ser a vampira. Mas eu falava, ah, mas ela não é menino. E aí, sei lá, sabe? Tipo, é muito estranho. Porque toda essa coisa de falta de representatividade, que acaba afetando gerações como a minha, por exemplo, como a nossa, que não se via representada em nada. Então, hoje você vê pessoas fazendo quadrinhos novos, trazendo representatividade, as crianças do futuro já vai ter algo para se espelhar. Entendeu? Então, é muito
Sim.
bonito quando a
Não, e
gente.
uma coisa que o pessoal não entende é que quadrinhos é arte. Toda arte, ela é um reflexo da sociedade. Então, como é que a gente pode fazer um tipo de arte que só representa brancos, homens, cis, hétero? Como? Se existem milhares de outras formas de representar uma pessoa. Então, acho que as pessoas não entendem isso, até entendem, mas elas não querem dar esse espaço, né? As pessoas que não concordam com a representatividade. Então, elas não querem perder esse espaço deles de estar lá em cima para abrir para as minorias sociais entrarem, né? Porque a gente sabe que não é uma minoria, é maioria já. Então, principalmente aqui no Brasil, né? A gente sabe disso. Então, uma coisa também que eu vi um movimento crescendo bastante é que é o afrofuturismo, né? Que são um movimento de ilustração, de livros, de quadrinhos, de um movimento artístico mesmo que retratam um futurismo negro. E eu acho isso incrível, porque cada coisa assim linda que a gente vê, cada ilustração maravilhosa, que você não veria isso sendo feito por uma pessoa branca, porque eles não nem pensam que existe possibilidade deles desenharem pessoas de outras cores. Então, também, mais por esse lado artístico, também impulsionado pelo afrofuturismo, foi criado o movimento Amazon Futurismo, que é os indígenas no modo futurista. Os indígenas como se eles como se, fosse no futuro e eles dominassem tudo. Cara, é incrível, é incrível. Eu vejo cada ilustração de Amazon Futurismo também incrível, feitos por povos indígenas, artistas. Então, a gente acha que, assim, a gente também, muitas vezes, a gente esquece também que não é só mulheres, negros e LGBTs e asiáticos que precisam ser representados. A gente, essas pessoas, elas são minorias, a gente sabe disso. Eu, como uma pessoa branca, mulher, eu sei disso, eu reconheço meu privilégio e eu sei que essas pessoas são minorias e que, mas ainda assim são vistas. Imagina os indígenas que não são vistos de jeito nenhum. As pessoas até esquecem que eles existem, porque eles são completamente apagados de toda a história, de todos os tipos de artes. Então, a gente sempre tem que ter isso na cabeça, de que a representatividade ela tem que ser para todo mundo. Eu sei que é uma coisa difícil de colocar na cabeça de todo mundo e de acontecer, mas eu acho que a gente está vivendo momentos e um tempo que isso está sendo bastante explorado e que tem espaço para todo mundo e tem que ter espaço para todo mundo ser representado de uma forma incrível, como todos os brancos sempre foram, esses anos todos.
Exatamente.
Militei.
Agora me deu os likes. Não, mas tipo assim, isso que você falou é muito verdade. Eu acho que a representatividade, a gente engloba, a gente tem que englobar tudo, né? A gente tem que colocar tudo. Se for pra representar algo, pegue isso, represente isso, chame pessoas. Pessoas que são brancas e que fogem, ou é hétero, coisa do tipo, apoia sim essas pessoas, que a gente precisa de ajuda, né? Precisamos de ajuda. Tem que ser aliado mesmo,
sim.
De ajudar. Se você é um quadrinista, ajude um quadrinista, uma pessoa negra, que às vezes a pessoa também não sabe como começar a fazer um quadrinho, a pessoa não sabe por onde começar, ou ela precisa de alguma ajuda, de alguma aula, de algum... De algum caminho, ajude, sabe? Porque eu acho que a representatividade é isso também. É a gente ter aliados da causa pra gente tentar trazer representatividade e construir um futuro novo aí, ainda mais agora, nesse papo que a gente tá falando de cultura pop. Como eu falei que é algo que eu não me sentia representado e, de repente, agora, muitas pessoas podem se sentir representadas. Gente, tô começando a fazer
gritar
fora Bolsonaro.
Só falta isso, né?
Meu Deus, o timing. Isso é muito timing.
É isso. Eu não sei se você viu que a editora Mino, ela fez um projeto com artistas periféricos a partir da Perifacon. Elas pegou artistas que estavam expondo na Perifacon e ela deu, acho que ficou um ano ou menos, não sei, muitos meses, treinando esses artistas como quadrinista, dando aula lá na editora Mino. Então a Janaína de Luna, que é a dona e a editora-chefe lá, ela teve esse projeto incrível. Eu acho que foram cinco artistas que foram escolhidos para fazer parte desse projeto. Então ela deu aula para eles durante meses. Pessoas assim, em parceria com a Chiara Escudo, Studios, que é uma agência que exporta artistas nacionais para o mercado americano. Então tem muita gente ali na Chiara Studios que desenha para Marvel, para Image, para DC. E eles entraram nesse projeto junto com a editora Mino e eles fizeram uma masterclass assim, de meses com esses artistas periféricos que foram escolhidos. Então, eles realmente treinaram eles certinho na narrativa, na arte, no desenho. E aí, estão publicando eles agora. Acho que saiu o Catarse da editora Mino, já saiu do ar. Mas foi um projeto incrível que deu voz e oportunidade para esses artistas periféricos que a gente não teria conhecimento deles se não fosse a Perifacon. Então, isso é super importante, esses projetos, esses apoios todos que as editoras têm que ter, têm que ficar olhando para esses eventos sim, para esses projetos sim, porque é só assim que a gente vai mudar tudo isso, vai quebrar essa roda de privilégios.
Exatamente. É interessante.
Amém.
Eu tinha ouvido falar desse projeto. Eu cheguei a postar um artigo, acho que eu postei um artigo na HQZone, e eu achei muito legal. Eu tava até falando com o André esses dias de como isso é legal, porque você pega pessoas que tá querendo começar uma carreira, que quer começar a desenhar, que quer começar a escrever quadrinhos, e você monta um grupo de estudo com essas pessoas para eles desenvolverem as próprias histórias, para ter a campanha no Catarse e tudo, para as pessoas conhecerem novos talentos e novos quadrinistas. Então, eu acho muito importante, sim, essa onda que está surgindo, tanto no quadrinho nacional, que como a gente falou bastante aqui, como também lá em empresas grandes, quando a gente fala de DC, Marvel, cinema, série, a gente vê que passa o tempo e a representatividade surge cada vez mais, e que as pessoas que assistam aquilo, independente se é adolescente ou criança, se sinta tem essa representatividade no futuro também. Então, eu acho que só dessa forma mesmo que você falou, como foi no caso da editora Mino, que a gente consegue montar algo diferente. Então, acho que esse é o ponto, assim, de toda essa coisa sobre cultura pop, como a gente está contando aqui, dessa forma que a gente aprendeu a conhecer, dessas referências que a gente teve quando era criança, que a gente pode ter um futuro melhor e que sejam todos felizes. Mas que seja legal.
É só isso. É uma coisa muito. É um caminho muito simples e direto e fácil. É só as pessoas que eu digo, as privilegiadas, olharem para isso. Porque é um caminho muito, muito claro e muito simples. Assim, se você for realmente olhar assim na parte teórica. É um caminho muito simples, cara. É só as pessoas darem oportunidades.
Sim, e que
Então.
cresce bastante, tá crescendo muito. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do papo com a Samela. Gente, se ficou alguma coisa assim, alguma coisa estranha, é porque assim, é a primeira vez que eu entrevisto alguém. E eu acho que não foi nenhuma entrevista, porque a gente conversou de tanta coisa assim, diferente, de vários assuntos. Mas também espero que o áudio tenha ficado bom. Se não ficou bom, aceitem e ouçam do mesmo jeito. Mas ficou bom sim, eu sei, porque eu vou editar muito
Os
bem.
ouvintes que lutem.
Os ouvidos que lutem mesmo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. A Samela foi a primeira pessoa aí, ó, convidada do
Cara, eu tô me sentindo muito
HQCast.
importante.
Ela foi a primeira. Eu pretendo chamar muita gente aí por aí para vir contar aqui suas experiências de vida, contar sobre seus trabalhos e coisas do tipo. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio aqui. Eu vou deixar as redes sociais da Samela tudo aí linkado, onde vocês estiverem ouvindo, no Spotify, no Anchor, no Apple Podcast, sei lá de onde que vocês vão estar ouvindo, mas eu vou deixar todas as redes para vocês seguirem o trabalho dela. Vou deixar do podcast também que a Samela participa, que é muito engraçado, eu me acabo de rir. Aquele podcast é uma palhaçada, gente, sério. É muita palhaçada, eu nunca vi tanta palhaçada na minha vida.
Ok.
Nossa, eu me acabo demais. E aí eu vou deixar o podcast deles também aí, a rede social deles, pra vocês acompanharem o trampo da Samela.
Obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito, muito especial, sendo a primeira participante do HQCast.
Viu? A
Muito
primeira.
obrigada, galera, que ouviu a gente. E obrigado, Marcos, por isso.
Imagina. Então é isso, gente. Vou deixar tudo aí, bonitinho. Acompanha o trabalho da Samela, que ela faz tudo. Ela literalmente faz tudo. A mãe dos quadrinhos. Então é isso, gente. Um beijo, se cuidem. Tchau, tchau.
Tchau, lavem as mãos.
Isso, lava a mão. Seus porcos.